Sim. Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje, 8 de abril de 2020. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O bom pastor, eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um bom pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 71 de 2020, Rondinha 3 de abril de 2020. Excelentíssima Senhora Dejane Inês Orzi Tonin, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de lei número 8 de 2020 a 11 de 2020, para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Resolução número 3 de 2020, de 6 de abril de 2020. Revoga parcialmente a resolução número 1 de 24 de março de 2020. Dejane Inês Orzi Tonin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica parcialmente revogada a resolução número 1, de 24 de março de 2020. Artigo 2º. Fica restrito o acesso às dependências da Câmara de Vereadores de Rondinha ao público externo, enquanto estiver decretada situação de emergência calamidade pública no município, principalmente em datas de sessões. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, em 6 de abril de 2020. Registre-se e publique-se em data supra. Eduardo Zorzi, secretário, e Dejane Inês Zorzi Tonin, presidente da Câmara de Vereadores.
Passaremos agora ao grande expediente, com a palavra o vereador Dudo, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Dejane, o assessor Marcelo, os colegas vereadores, público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. De início, quero comentar acerca do Fundo Social do Banco Sicredi. Este ano, a agência Sicredi aqui do município de Rondinha, mais uma vez, foi reconhecida com um montante de R$15 mil. Lembro que no ano passado, eles indicaram este valor às escolas, portanto, na área da educação. 3 escolas foram beneficiadas, Escola Condedeu, a Escola EMEI e a Escola Francisco Mariano Braga. E neste ano, então, este recurso, os R$15 mil do Fundo Social, foram destinados ao Hospital Padre Eugênio. Importante destacar e enaltecer o trabalho que o Sicredi faz aqui no nosso município, o trabalho social que eles desenvolvem na nossa comunidade. Então, fica aqui os meus parabéns ao Ronaldo, como gerente desta unidade, e toda a equipe de funcionários da agência Sicredi de Rondinha, pois o momento que nós vivemos é nada mais justo do que este recurso seja investido na área da saúde, seja destinado então ao Hospital Padre Eugênio Medikesk. E eu quero também aqui valorizar todos os recursos que estão vindo, né, que estão sendo destinados para o hospital. Eu quero valorizar aqui o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que destinou também um valor de R$5 mil. o apostolado da oração, que também dentro das suas condições fez uma doação, a todas as pessoas autônomas que de alguma forma também estão contribuindo, né, com esta importante entidade hospitalar. Muitas vezes no trabalho silencioso dessas pessoas que não são reconhecidas, eu através desse espaço, na condição de vereador, eu quero parabenizá-los e dizer que o trabalho de vocês, sim, é muito importante e a gente agradece muito, porque cada colaboração ela tem muita importância neste momento difícil que estamos vivendo. E dizer que nesta casa muitos projetos importantes são votados durante um ano, mas eu quero hoje, através desse espaço, comentar acerca do projeto de lei que o Executivo nos manda todo ano, que é o recurso mensal que o Poder Executivo repassa ao Hospital Padre Eugênio. A gente fica feliz de ser favorável a esse projeto, de dizer que o Poder Executivo também tem feito a sua parte na destinação de recursos. Todo ano, todo mês é feito um repasse de mais de 30 mil reais. E se levarmos em conta isso, num ano, essas somas ultrapassam os 400 mil reais. Então, todo mundo tem feito o seu esforço. A Câmara Municipal também tem contribuído. Dejane comentava antes que também tem a ideia, através das sobras de recursos desta casa, em poder colaborar. O município tem feito isso, né? Então, a gente fica feliz, de alguma forma, de poder contribuir com isso. E eu também desejo para que todos esses profissionais da área da saúde, através do posto de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital Padre Eugênio, né, os motoristas, a todos que estão à frente, né, no combate, para que eles tenham muita sabedoria, que nessa hora eles possam fazer a sua parte, fazer o seu melhor, que Deus ilumine a cada um desses profissionais para que a gente possa passar por esse momento difícil que não só o nosso estado vem sofrendo, mas o mundo todo vem passando dificuldades, perdendo pessoas próximas e nós aqui em Rondinha também, através das nossas condições, o nosso povo, ele tem feito a sua parte, tem entendido, né, a gravidade do vírus e nós, enquanto vereadores, enquanto representantes do povo, da comunidade, também temos que fazer a nossa parte. Por hoje era isso e eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite.
Com a palavra, então, o vereador Ramon, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, vereadora Dejane, senhor jurídico, colegas vereadores, ao público que nos acompanha através da internet. Gostaria de enfatizar o que o vereador Dudo falou, parabenizando também o Sicredi pela colaboração, entidade que anualmente colabora com o nosso município. E já fazer um gancho aqui e parabenizar também os demais colaboradores do município, né? Nós tivemos empresas aqui da nossa cidade que doaram máscaras, aventais para o Hospital Padre Eugênio. Então, esse trabalho voluntário, ele tem que ser divulgado e tem que ser aplaudido, né? É muito bom ver quando as pessoas se ajudam. No dia 19 desse mês, do mês passado, nós fizemos, então, juntamente com a vereadora Silvana, presidente do PDT, o Clóvis Gelaim, a entrega de uma emenda de R$100 mil ao hospital, que foi enviada pelo deputado Pompeu de Matos. Então, também, em nome da diretoria e dos vereadores aqui do PDT, gostaríamos de agradecer ao deputado por ter colaborado com o nosso município nesse momento crítico, um momento difícil que todas as cidades estão passando. Algumas cidades com recursos já escassos, a economia vai diminuir agora, vai cair bastante, e todo dinheiro que é enviado aos municípios é bem-vindo, ajuda. Se não for direto ao município, que seja às entidades do município. Então, fica o agradecimento a todos que se esforçaram para a vinda desse recurso. Muito obrigado.
Com a palavra agora a vereadora Silvana, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar a Dejane, presidente desta casa, os demais colegas vereadores, assessor jurídico, e dizer que quero reiterar aquilo que o Dudo e aquilo que o Ramon falaram, né, sobre as doações. Eu acho que é um momento em que o ser humano mostra o que é ser humano mesmo, né, é pensar no todo antes do eu. Então, isso é muito importante. Acho que, além das empresas, além do Sicredi, teve pessoas, né, que se juntaram. Eu sei que teve um grupo de mulheres que se juntaram e ajudando com materiais e com mão de obra, né, para poder auxiliar o hospital confeccionando aventais, máscaras, esses materiais de, eles chamam de PI, né? Isso, de proteção. Então, assim, eu acho que é como já foi dito, né? Eu ratifico. Que bom que temos pessoas, né, que pensam no próximo, que pensam pelo coletivo, que é o que é ser humano. Eu acho que o que mais isso tudo está vindo ensinar a gente é que a gente precisa ser solidário, que a gente precisa pensar no coletivo, no todos e não apenas no um, né? Dizer também, agradecer aqui ao deputado Pompeu de Matos pela verba. Eu acho que veio num momento bem, bem importante, né? O pessoal do hospital disse que, por mais, né, esse ano, então, eles conseguiriam ter os recursos necessários, juntando, né, o que a gente sabe que o município também auxilia, o que também outros deputados enviam, né? E vem para dizer assim, que quando o Ramon e eu nos elegemos, a gente colocou como meta buscar auxílio para o hospital e para aquilo que atendesse a todos a toda a população, né? Então, e é por isso que a gente batalhou, né? E que bom que veio agora esse valor. Quero dizer, assim, que está sendo um desafio, né, muito grande para todo mundo que está na linha de frente. Enquanto alguns reclamam de estar em casa, outros precisam estar ali atendendo diretamente as pessoas, garantindo a sobrevivência, né, tanto na questão da saúde, quanto de mercados, quanto de indústrias e de gêneros alimentícios, motoristas que estão na estrada também, né, para levar as mercadorias. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, ser grato a todas essas pessoas, né? Aos professores, eu quero deixar os parabéns, porque a Dejane bem sabe, né, que estamos todos nos reinventando para não deixar, por mais que estejamos longe, né, para poder chegar mais próximo aos alunos e não deixar também esse ano todo parado, sem haver aquele aprendizado, né, do conhecimento escolar e tudo mais. Então, também deixar aqui os meus parabéns, né, por saber o que cada um está, apesar de não estarmos em sala de aula, não estamos longe dos nossos alunos e não deixamos de pensar e organizar coisas para eles todos os dias. Então, parabéns. E, mais uma vez, né, que tomemos os cuidados e que, bem como a Dejane disse, o importante é que cheguemos ao final de tudo isso, desse inverno, com saúde, podendo evitar ao máximo o contágio, né, e as dificuldades. E, com certeza, como já foi dito, somos representantes do povo e, dentro daquilo que pudermos ajudar, dentro daquilo que nos é permitido fazer, a gente está disponível para fazer e para ajudar. Era isso, meu muito obrigada.
Com a palavra, nesse momento, o vereador Zico, pelo tempo de 5 minutos. O vereador Dilermando, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, a presidente Dejane, aos companheiros vereadores. Quero aqui mais uma vez, quero agradecer ao deputado Marcão, que nos mandou um ofício dia 15 de março, de mais 50 mil, que será destinado pelo hospital, que será usado para o custeio para o nosso hospital Padre Eugênio. Também recebemos agora, dia 1º de abril, mais um ofício de 50 mil reais que será usado para custeio, para, em virtude da pandemia Covid-19 aqui no nosso município. Que esse dinheiro pode ser usado para compra de equipamentos, de EPIs, e também pode ser usado na compra de um respirador. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer ao deputado Marcão, que já, nesses 3 anos aqui que temos de vereador, e o Zico, já passou de 500 mil reais de custeio para o nosso hospital. E também o Paulo Paim já mandou 200 mil para o nosso hospital de custeio, que também pode fazer, o hospital pode usar na compra ou custear qualquer coisa que tem no hospital. Também quero passar uma mensagem para os nossos munícipes, que se cuidem, que fiquem em casa, até que passe essa pandemia aí. Que isso aí é muito perigoso, o que a gente vê nas redes sociais, que tem que se cuidar. Também quero desejar um feliz Páscoa a todos, de muita paz, cuidado com a nossa saúde, que precisamos nesse momento. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra agora o vereador Zico, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um comentário a respeito a nível nacional. Quero dar os parabéns para o nosso secretário ministro da Saúde por ter a posição que está tendo e pela coragem que ele está tendo de enfrentar até mesmo o governo federal, pela posição que ele vem tomando, que eu acho que é uma posição correta, ao ponto de muitas vezes contrariar a ideia do próprio presidente. Estranho é que pessoas ou um presidente que é do capitalismo vim em rede nacional pedir que as pessoas voltem ao trabalho e que as pessoas tratem a grande epidemia que tem no país e no mundo como se fosse uma gripe viral, como se fosse uma simples gripe. Já é taxado esse nosso presidente, não é o presidente que eu votei, por pensar diferente, e acho que é um loucão que está aí, tanto que o próprio ministro e alguns outros ministros têm se contrariado às ideias dele. De manhã ele fala bobagem e de tarde ele se retrata daquilo que ele falou de bobagem. Então, quero nesse momento agradecer e dar os parabéns para o ministro pela posição e pela coragem que ele está tendo. Muitas vezes a gente, na política, a gente tem que esquecer o partido que defende e sim as ideias e defender o que é, de fato, a população. O nosso companheiro Marcon falou agora há pouco, o deputado Marcon nos conseguiu agora, há poucos dias atrás, 50 mil, que foi para o Hospital Padre Eugênio para algumas cirurgias, e o pessoal do próprio hospital nos procurou que na ausência de materiais para combater a epidemia que está aí, precisariam de material. E prontamente a gente fez o pedido, o Dilermando Marcon e o vereador Zico do Bairro, fez pedido junto ao deputado Dionísio Marcon, que é nosso parceiro, é nosso companheiro, que tem nos ajudado muito e sempre. Sempre que o hospital precisou, o Marcon está aí junto com nós. E graças a Deus nós temos forças suficientes para ajudar a nossa entidade hospitalar, que está aí, que estão com seus profissionais, com certeza, colocando até sua própria vida em risco, muitas vezes, diante do problema que está aí, mas que estão tendo a coragem de enfrentar. E, graças a Deus, a gente conseguiu mais 50 mil aí, então, com o nosso deputado. Também quero deixar como sugestão aqui aos colegas vereadores, e como ex-presidente do partido e como vereador, de que estamos num ano eleitoral. Eu acho que é um ano que a gente, cabe muito a nós refletir o problema que estamos vivendo, que agora não tem rico e não tem pobre, não tem branco e não tem preto. Essa epidemia está pegando a todos de uma forma surpreendente, com poder imaginário, que é um poder invisível, que todo mundo agora, nesse momento, está com medo. Mas deixar como sugestão, e acho que cabe aos vereadores também de outros partidos pensar e procurar seus deputados, senadores e autoridades máximas do nosso país, para que o fundo partidário seja doado, sim, para a Secretaria da Saúde, e que eu acho que partido nenhum, nesse momento, deve se adonar ou se beneficiar de um centavo que seja do governo federal para fazer suas próprias campanhas. Eu deixo como sugestão que entre em contato com os presidentes de seus partidos e que levem isso adiante para que não se receba nem um centavo sequer de fundos partidários para tirar o dinheiro da saúde nesse momento tão difícil. E também deixar uma sugestão aqui aos colegas vereadores, que fica uma ideia para nós pensar, de cada um de nós vereadores também fazer a nossa parte. Eu sugeria que nós, vereadores, tirasse 30% ou 40% que fosse do nosso salário e doasse para uma entidade que viesse ajudar, principalmente aquelas pessoas que são diaristas. Eu lembro muito do meu pai, que é uma pessoa sem estudo, com pouca instrução, e que sempre foi diarista e que tratou nós, sustentou nós com tantas dificuldades. E nessas horas que a gente vê, quando é inverno, tudo se torna mais difícil. O diarista tem mais dificuldades para poder manter a sua família. E aqui eu deixo uma sugestão aos colegas vereadores para nós pensarmos juntos de, quem sabe, nós fazer uma doação de 30% ou 40% do nosso salário nesse período de epidemia, para que, de uma forma organizada, a gente distribua esses valores, quem sabe, para aquelas pessoas que são diaristas, que trabalham muitas vezes de dia para comer de noite, e diante das dificuldades que estão enfrentando. Nós ainda temos um salário, cada um de nós tem as nossas funções, não estamos ainda passando por necessidades, mas fica aqui um pedido e um desejo do Zico do Bairro para que a gente tome um pouco de consciência com relação a isto. Mais uma questão, eu espero assim que a assistência social, o CRAS, se empenhe um pouco mais nessa questão. Principalmente, só um segundinho, senhora presidente, para mim concluir a minha palavra, de que assistência social, quando se faz uma ação no município, que preste conta também para os vereadores. Muitas vezes nós somos cobrados, diante da sociedade, o que os vereadores estão sendo feito, o que o município está fazendo para ajudar essas pessoas que, neste momento tão difícil, não estão conseguindo sair para trabalhar, para se defender a sua própria saúde, a saúde da sua família, e que o pessoal do CRAS nos passe informações de quais são as ações que estão sendo feitas para essas pessoas que estão passando por essas necessidades nesse momento. Então, era isso, muito obrigado. E dizer às pessoas que fiquem em casa, que procurem se isolar o máximo possível para nós enfrentar essa epidemia, que com certeza iremos passar por ela, iremos dizer que vencemos todos juntos, sem olhar partidos, sem olhar pessoas, raças e cores. Era isso, muito obrigado.
Passamos agora à ordem do dia. e solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 8 de 2020.
Parecer. Inicialmente, é oportuno enfatizar que a atribuição prioritária dos municípios compreende o ensino fundamental e a educação infantil, conforme dispõe o artigo 213 da Constituição Federal. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar, em observância ao princípio da simetria. A Constituição Estadual consagra a universalidade do acesso e permanência na escola. Artigo 125, garantindo da mesma forma o transporte escolar como um direito do educando e uma obrigação do Estado. O ensino superior deve receber atenção pública, especialmente quando se pensa em termos de interiorização das atividades administrativas para a satisfação das necessidades das comunas que não contam com instituições de ensino em suas localidades, assim sendo a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação, devendo ficar a ressalva de que a instituição beneficiada deverá prestar contas do valor destinado. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 8 de abril de 2020. Assinam Adão Domingos de Souza, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejaninha, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 8 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 8 de 2020. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 9, de 2020.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, atingindo a coletividade. Da mesma forma, o presente projeto encontra supedâneo jurídico no artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Todavia, conforme informado nas exposições de motivos, embora o repasse será realizado, a instituição aplicará os recursos assim que retomar as atividades, por conta da paralisação ocasionada pela pandemia da Covid-19, devendo prestar contas. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 8 de abril de 2020. Assinam Adão Domingos de Souza, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejaninha, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 9 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 9 de 2020. Os contra levantem-se, os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 10, de 2020.
Parecer. Assim como o particular, a administração pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é, em todos os aspectos, onipotente. Além disso, muitas vezes é mais viável para o município contratar com o particular a ter que ele próprio suprir suas necessidades. No caso em tela, é dispensável a realização de licitação, isso por força do artigo 24, inciso 10º da Lei nº 8.666, de 93, que determina. Artigo 24. É dispensável a licitação. 10º. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Compulsando o projeto apresentado, denota-se que as locações se destinam a imóveis que servirão para a retirada de pedras e saibro, a serem utilizadas para a manutenção das estradas municipais. Com isso, atendendo toda a coletividade, inerentes aos interesses da administração pública. Todavia, fica ressalva que a administração demonstre e ateste expressamente que os imóveis escolhidos atendem às exigências instituídas pelo Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de abril de 2020. Assinam Adão Domingos de Souza, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 10 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 10 de 2020. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda agora à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 11 de 2020.
Parecer. De antemão, denota-se que o projeto de lei em tela resta eivado de legalidade. A passos largos, observou os princípios norteadores da administração pública, conforme estabelece o artigo 37 da Carta Magna. Contudo, com o desiderato de evitar tautologia de teses, adota-se como superdânio jurídico o já dito no parecer exaurido ao projeto de lei número 7 de 2020, cujas matérias se assemelham. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de abril de 2020. Assinam Adão Domingos de Souza, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 11 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 11 de 2020. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Diante de não ter nenhuma explicação pessoal, eu aproveito o tempo, então, para fazer a minha fala e ressaltar a importância dessa sessão ordinária hoje, pelo tempo que a gente está vivendo e pelo nosso compromisso também enquanto munícipe, enquanto ser humano e também enquanto legislador do nosso município. Informar a população que se criou o Comitê Municipal, né, o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-2019. A Câmara de Vereadores também faz parte desse comitê, como a presidente representando todos os vereadores, e dizer que, diante de uma conversa que tivemos ao início da sessão, os vereadores também estão à disposição da comunidade para tudo o que precisar, a exemplo do pessoal da equipe de saúde, a exemplo de tantos voluntários que estão ajudando, a exemplo do esforço de todas as pessoas em ficar nas suas casas, em se cuidar, a exemplo do nosso comércio, que também tem suas portas fechadas para contribuir, e a exemplo de tantas pessoas que estão unidas da melhor forma enfrentar esse problema grave, que nem eu e nem ninguém, eu acho que tem, uma expectativa de dizer com certeza o que será os próximos dias nossos e da própria população mundial. Nós também nos preocupamos, nós também temos família, nós também temos pessoas ao nosso redor, temos as pessoas que a gente gosta, de onde a gente mora. Então, todo esse cuidado, reiterar todas as falas dos colegas vereadores no sentido assim, prevenção, cuidado, não é brincadeira, é preciso que todas as pessoas se unam com a higiene, com os cuidados, com o limite de distância, com evitar de sair de casa, com evitar aglomerações e também tomando todo o cuidado de manter a saúde em dia, fazendo o possível para a gente ficar bem mental, espiritual e fisicamente, para poder também, caso aconteça, a gente tem muita fé que não chegue até o nosso município nenhum caso, né? A gente tem tomado muito cuidado para que isso não aconteça, mas se caso acontecer, que a gente possa enfrentar então com saúde também, né? E desejar, então, em nome de todos, a vocês, vereadores, também, dentro do possível, que tenham uma Páscoa de renovação espiritual, uma Páscoa de renascimento e uma Páscoa de felicidade mesmo, que cada um, dentro do possível, possa estar com sua família e se sentir em paz. E desejar também a todas as pessoas uma Páscoa totalmente diferente, mas não deixa de ser também um momento de reflexão, um momento como essa época permite a todos nós, tá? Então, esta é a minha mensagem e declaro, então, encerrada essa presente sessão. Agradeço a presença de todos e a próxima sessão é dia 29 de abril de 2020. Muito obrigada.